Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, eu sou o Pedro Henrique e começamos agora mais uma edição do Projetos da Semana, que traz as novas propostas apresentadas no Senado Federal.
Eu sou Samara Sadek e esse é o espaço para dar destaque a uma das principais atividades do Parlamento, que é propor leis, aperfeiçoar também as que já estão em vigor.
São projetos, propostas de emenda à Constituição e algum outro tipo de proposição legislativa que tenha chamado a atenção durante a semana de trabalhos aqui no Senado.
E você sabe, a ideia aqui é procurar trazer a opinião dos senadores para que eles mesmos possam defender suas propostas e também explicar melhor os projetos.
E claro, se algum tema despertar o seu interesse, você pode seguir as nossas dicas sobre como encontrar o texto completo dos projetos e até registrar uma opinião sobre o projeto no site do Senado.
Aliás, esse é um site novo que começou a funcionar essa semana, mas isso a gente explica melhor no final do programa, porque agora a gente vai destacar mesmo a quantidade de projetos novos apresentados nesta semana.
Números da semana.
Na semana que teve início na segunda-feira, dia 17, e terminou nessa sexta-feira, dia 21, 99 propostas foram apresentadas e vão ser analisadas pelos senadores.
E nesses 99, nós temos todo tipo de material que passa pela discussão e votação dos parlamentares. A maior parte disso se concentra nos requerimentos, porque são muitos casos em que cabe esse tipo de proposta, desde o pedido para uma audiência pública até um pedido de informação ao ministro.
Mas vamos nos concentrar aqui nos projetos que podem virar lei ou que modificam as regras atuais.
Então, na semana, foram 20 projetos de lei do Senado, 4 propostas de emenda à Constituição e 3 projetos que vieram da Câmara dos Deputados.
E vamos começar pelo projeto da senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná. Ela trata do programa Patrulha Maria da Penha. Basicamente, a senadora acredita nesse modelo para diminuir a repetição dos casos de violência contra a mulher que já está sendo atendida pela lei. Vamos entender melhor na fala da senadora Gleisi.
A mulher tem um estatuto legal a que recorrer, que lhe dá proteção, mas ainda tem alguns aspectos que nós precisamos melhorar. E um deles é realmente verificar se o cumprimento de medidas protetivas de urgência relacionadas às mulheres que são vítimas de violência acontece. Porque a mulher faz a sua queixa, inicia o processo através da Lei Maria da Penha, o juiz dá uma medida protetiva, que geralmente é o companheiro, o agressor, ficar longe de casa, longe dela, e como nós não temos ninguém que verifique ou fiscalize isso, acaba que esse agressor se aproxima novamente dela, da família, e na maioria dos casos em que isso acontece, a gente tem a violência novamente sendo feita, ou, em muitos casos, até o homicídio. Então, por isso que é importante. E eu me baseei muito na experiência de Curitiba, onde foi implantada a Patrulha Maria da Penha com a Guarda Municipal.
Essa foi a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná.
Outro projeto apresentado no Senado esta semana tem a ver com concurso público e doação de sangue. Dois assuntos que parecem não ter nada em comum. Mas a proposta do senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, é que candidatos a concursos de órgãos públicos federais tenham desconto de 50% na inscrição, caso sejam doadores de sangue.
Mas para que esse desconto seja concedido, o candidato deve comprovar ter doado sangue pelo menos 3 vezes nos 12 meses anteriores à inscrição no concurso.
A ideia de Cássio Cunha Lima é aumentar o número de doadores de sangue no país, que, segundo dados do Ministério da Saúde, correspondem a apenas 1,8% da população.
Vamos destacar também a proposta de emenda à Constituição, que já é um resultado da CPI do CARF. Só para lembrar, essa CPI investiga as denúncias de que empresas negociavam perdão de dívidas tributárias justamente com pessoas do órgão responsável pelas autuações.
O senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, que também preside a CPI, apresentou a proposta que cria regras para a nomeação dos conselheiros, que antes eram indicados e não tinham dedicação exclusiva ao órgão. E também, na proposta, o senador define que as decisões tomadas pelo CARF deverão ser validadas ainda pela Justiça. Vamos ouvir o senador Ataídes Oliveira.
Essa PEC, ela determina a edição de lei complementar para regular o contencioso administrativo fiscal. Os órgãos do contencioso fiscal da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios serão integrados por bacharéis em direito com, no mínimo, 5 anos de atividade jurídica na área tributária e aprovados previamente em concurso público específico de provas e títulos.
Esse foi, então, o senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins.
Agora, o Projetos da Semana destaca uma proposta do senador Gladson Cameli, do PP do Acre.
Cameli apresentou um projeto de lei estabelecendo que o cargo de direção nas agências reguladoras, como ANAC, ANEEL, ANATEL, deve ser preenchido exclusivamente por servidores efetivos do quadro da instituição.
Segundo o senador, o objetivo é privilegiar a experiência e o conhecimento técnico desses servidores, evitando a nomeação de indicados com pouca ou nenhuma experiência nas atividades das agências. E o senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso, foi ao plenário falar sobre o projeto que ele apresentou essa semana no Senado.
A proposta dele beneficia ONGs de pequeno porte que têm um faturamento anual na casa aí dos R$ 600 mil. O senador ressaltou, Pedro, que essas instituições garantem, por exemplo, o funcionamento de creches, asilos, e o projeto dele simplifica o funcionamento delas ao criar uma declaração única de informações tributárias.
José Medeiros afirma que o projeto garante às entidades de pequeno porte a mesma simplificação tributária que beneficia as pequenas e microempresas.
As entidades de pequeno porte se submetem ao mesmo rigor burocrático de instituições com muito maior capacidade administrativa e financeira. Trata-se, em verdade, de trazer para o âmbito das entidades sem fins lucrativos de pequeno porte o mesmo processo de desburocratização que beneficiou as pequenas e microempresas. Não faz sentido que uma entidade de pequeno porte deva consumir seus parcos recursos humanos e materiais na tarefa exaustiva e desnecessária de preencher uma infinidade de declarações e de documentos contábeis, desviando-a do seu foco principal, que é a realização complementar de atividades estatais em prol do interesse público.
Esse foi o senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso.
E o próximo tema que merece destaque aqui no programa é mais um esforço para garantir a continuidade dos estudos e a conclusão do ano letivo.
O senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, quer incluir na lei que crianças, jovens e adultos que estiverem impossibilitados de ir à escola possam receber aulas em casa ou em classes hospitalares.
Vamos ouvir o senador.
Hoje, se você for fazer um levantamento em toda a rede de ensino, você vai encontrar um número talvez até assustador de pessoas que estão enfermas, que elas estão em hospitais, estão em clínico, às vezes estão em casa impossibilitadas de estar presente na sala de aula. Ora, essas pessoas acabam aí perdendo um ano letivo, acaba sendo prejudicada. Então nós temos que pensar numa educação que ela, nesse momento, que é uma coisa excepcional, ela possa ir até onde a pessoa se encontra, ou no hospital, ou numa clínica, ou na própria residência, nessas doenças que às vezes obriga o paciente a ficar há mais tempo, né, fora da sala de aula. Por exemplo, um câncer. Então você pode levar a educação até a residência ou até onde essa pessoa esteja.
Esse foi o senador Teomário Mota, do PDT de Roraima.
O assunto agora é uma outra proposta de emenda à Constituição apresentada nessa semana. Quem apresentou foi o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, mas também foi assinada por outros senadores.
E essa PEC altera o texto da Constituição Federal na parte que trata das vedações às edições de medidas provisórias.
O objetivo é vedar a edição de MPs que interfiram em relações contratuais da administração pública e que possam acarretar desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados entre o poder público e prestadores de serviço.
E esses foram, então, os destaques de projetos apresentados nesta semana aqui no Senado Federal.
Como a gente falou no início do programa, aqui vão algumas dicas para você acompanhar os temas do seu interesse.
Você pode cadastrar seu e-mail e receber nele as informações sobre um projeto específico e sobre o andamento da discussão e da votação dele aqui no Senado.
O novo portal do Senado já está no ar, senado.leg.br. E é lá que você procura por atividade legislativa e depois por projetos e matérias.
E aí você vai ver que pode escolher o projeto, fazer o cadastro e toda vez que o projeto for analisado, você recebe um aviso pelo e-mail.
Outro importante canal de interação entre você e o Senado é o portal E-Cidadania. Nele tem uma ferramenta de participação direta, que é o Opine. funciona mais ou menos como uma enquete permanente, para dar sua opinião a favor ou contra um projeto.
Mas não é só isso não, além de opinar, você pode também propor um novo projeto e apoiar algum outro que tenha sido sugerido.
É isso aí, acompanhe o trabalho do Senado e saiba o que os senadores estão propondo para modificar as leis do país. E mais, participe e dê também a sua contribuição.
E semana que vem, então, a gente volta com as novas propostas que chegaram para análise do Senado Federal. Até lá!
Até lá, um abraço!
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.